Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Como que tá sendo aí essa sexta-feira? Preparativos para o feriado, que pra gente vai ser de muito pedal, né? Poucas pessoas relataram que vão viajar. E aí, anteriormente aqui ao podcast, eu mandei o relatório do feriado passado, da semana anterior de finados, aonde a gente na grande maioria tinha pessoas sem objetivos a curto prazo, e diante disso colocamos como quebrar a barreira das 4 horas da média e entregar uma semana verde escura. E isso aconteceu em 39% dos casos. Então, porra, parabéns, né? Sendo que 27% subiu o fitness e o restante ali ou tinha processo de competição, ou problema com o trabalho, ou realmente viajou, mas veja que os números significativos foram bem altos com relação a ganhos, tá? Então tem ali até uma listinha das pessoas verdes escuras, para você ver como tem tudo que é tipo de fitness. Não é só a pessoa que tem maior fitness que consegue, só a pessoa que tem menor fitness que consegue. Não. Tem tudo que é tipo de gente ali. Então, realmente, às vezes é dar uma focadinha. Tem sempre muita gente comentando sobre pernas queimando, tá? Ah, mas as minhas pernas queimam. Explicação, vou dar uma explicação meio simplória nesse momento, meio genérica, mas tem duas questões com que faz com que a perna queime, tá? Primeiro, pela falta de treino, que ela fica dura, né? Você começa a fazer um exercício, e ela fica dura. Por quê? Porque o teu corpo não está apto a remover o lactato que foi criado. Então, o subproduto da geração de energia se chama lá íons de H+, não sei o quê, não sei o quê, mas vulgarmente chamado lactato. E o corpo reutiliza esse lactato para promover mais energia. Só que é uma máquina, é um sistema. Se você não está apto a reabsorver isso, ele vai ficar acumulando e a tua perna vai ficar dura. A capacidade de tolerar esse lactato, você tem o costume de usar o carboidrato? Será que não saiu muito forte? Né? Por exemplo, a gente começa a fazer um exercício, tá? Aí o músculo manda a informação pro cérebro: ó, manda mais oxigênio. O cérebro manda para o pulmão e para o coração: ó, acelerem aí que lá embaixo está precisando. Só que tem um delay entre chegar essas informações e chegar o oxigênio lá, tem um delay. Se você começou muito forte, você encheu de lactato ali a musculatura de subproduto e não tem oxigênio para remover isso de lá. Por isso que a perna fica dura, tá? Que é diferente das pernas queimando por falta de energia. Você já reparou que está no meio do treino? Aí de repente parou para esperar um colega, parou para falar alguma coisa. A hora que você começa a pedalar de novo, a coxa dá aquela embrulhada, tipo, ela embrulha assim, aí você para de pedalar, aí ela desembrulha e você continua. E normalmente é um dia que você não consegue pôr muita força, normalmente é um dia que você não consegue atacar demais, sprintar demais. Então isso já é relacionado à energia, cansaço, tá? Então, quando queimar as suas pernas, tem que ver de qual lado que ela vem, porque são coisas totalmente diferentes. E relacionado a isso, tem a questão da frequência cardíaca. É uma coisa que tem muito material ali no podcast, tem vídeo, mas lembre-se que a frequência cardíaca mais alta, ela é importante, tá? A gente precisa trabalhar em frequências mais altas. A frequência mais baixa, ela sim é um parâmetro de que você está melhorando o condicionamento, sinal que você está ficando mais eficiente. Por exemplo, você vai lá, faz um treino, daqui no pedágio, por exemplo, zona 3. E daqui um mês, você vai lá, faz o mesmo treino, mesma velocidade média, mesma percepção de esforço, e a frequência fica mais em zona 2. Então, sinal que você está mais eficiente. E se você bateu menos o coração, você gastou menos energia, você sacrificou menos a tua musculatura, tá? Mas não, o treino não é só treinar para baixar a frequência. Não, a gente tem que treinar para suportar a frequência mais alta também. Então, por isso que tem muitos treinos intensos, com frequência cardíaca mais alta, com percepção de quase morrendo. E ela sim é um bom preditor de cansaço. Só que a gente não pode querer colocar tudo em cima da frequência cardíaca. Ah, hoje não está subindo, eu estou cansado. Meu, hoje não está subindo porque você se alimentou mal, porque você escolheu o percurso errado, porque o treino é leve, porque você está sem estímulo, porque está frio, porque você comeu mal, porque você dormiu pouco. Então, muitas coisas influenciam a frequência cardíaca. Da mesma coisa do outro lado. Nossa, mas como ela está subindo hoje? Por quê? Porque está descansado, porque está bem alimentado, porque está quente, porque tem um estímulo, né? Tem uns caras fortes andando junto, porque escolheu um terreninho um pouco mais desafiador, tá vendo, o ritmo do treino, o treino é mais forte. Tá? Então, depois que a gente estabeleceu ali uma zona cardíaca máxima e estabelecemos as zonas de treinamento, mas é muito difícil mudar, é muito difícil. A não ser que a pessoa venha do super iniciante, aonde ela não tenha vasos sanguíneos periféricos, que são aquelas veias bem próximas à pele. Então o sangue dela fica muito concentrado no meio do corpo. Essa pessoa tem a tendência a ter a frequência cardíaca mais alta, menos gordura, mais magra, tá? E aí depois de um certo tempo a pessoa ganhando condicionamento, ela vai vascularizando o corpo e automaticamente a frequência vai baixando porque tem mais caminhos a percorrer, o sangue tem mais caminhos a percorrer, tá? Então neste caso, quando a pessoa é muito iniciante e depois ela ganha um condicionamento, a gente pode até reavaliar ali um pouco a frequência cardíaca, mas via de regra, meu, não é uma coisa que fica mexendo. Ah, envelheci. Ah, troquei de ano, tem que trocar a frequência. Lembrando que a frequência cardíaca, ela é estabelecida, a máxima, ela é estabelecida lá na tua formação fisiológica. Se você era uma criança agitada, se você era uma criança normal, se você, que tipo de atividade você fazia, lá na adolescência, lá você formou a tua estrutura fisiológica do coração. Agora a gente meio que, cada um tem a tua. Tem pessoas de 50 anos com 190 e tem pessoas de 40, de 35 anos com 180 de máxima. Então não se preocupe. Por isso que eu sempre falo ali nos treinos em percentual. Qual o percentual que você está? Qual o percentual que você está? Porque daí o percentual é igual para todo mundo. Agora, falar em batimentos, ah, o meu está 200. Ah, aí não adianta. Tá? Dietas. Então agora esquentou, né? Todo mundo aí focou numa semana verde e percebeu que a alimentação faz bastante diferença, porque uma coisa pede a outra, né? Você treina mais e automaticamente o corpo pede para você se alimentar melhor. E existe duas linhas hoje de alimentação. Aquela de 3 em 3 horas, que de toda hora, de pouquinho em pouquinho, você come. Come um pouquinho, come um pouquinho, come um pouquinho, come um pouquinho. Só que você tem que, nesse caso, trabalhar com os estoques muito baixos. Para cada 3 horas, você está realmente precisando repor os estoques. Tá? Agora, se você coloca uma dieta de 3 em 3 horas e não está precisando, você vai engordar. E você vai criar um hábito gigantesco de ficar beliscando o dia inteiro. Então, eu não gosto desse formato. Tá? Eu, Alan, diferente do que cada um conversou com as nutricionistas que tem, tá? Mas eu não gosto desse formato, a não ser que esteja muito focado, muito no shape, porque daí realmente toda hora fica dando fome, toda hora tem que comer uma fruta, isso, aquilo. Mas eu sou apto mais do jejum, tá? Em alguns casos. porque eu seguro o máximo a alimentação, porque eu sei que se eu sentar para comer, eu abrir a porta, meu, vai passar boiada. Então, eu acabo abrindo a porta em situações que eu vou conseguir ter um autocontrole, em situações que eu não vou conseguir comer muito, que não tem muito o que comer. Então, aí nessas horas eu acabo comendo alguma coisinha, tá? E eu sempre tenho aquela de fazer com que o meu corpo fique um pouco menos dependente do carboidrato, né? Toda hora aquela sensação de saco vazio no estômago, meu, confunde tudo com fome. Cansaço com fome, sono com fome, estresse com fome. Então eu faço jejum para otimizar o meu corpo a utilizar gordura e eu não ficar confundindo as alimentações ali, tudo direitinho. Isso aqui depois eu falo. É uma coisa que perdeu o time, era pra mim ter falado na semana passada, mas perdeu o time. Todo mundo que já passou por uma situação, por exemplo, a pessoa já teve um nível X de condicionamento. Sei lá, já teve um nível acima ou bem acima do que ela tá hoje. Porque ela caiu, porque teve condições de trabalho, família, diminuiu o condicionamento. Saiba que é muito mais fácil você voltar da onde você já esteve, para onde você já esteve, do que chegar lá. Tá? Então assim, meu, a jornada é dura para todo mundo. A jornada é dura para todo mundo. Mas faça é o que eu sempre falo, faça o máximo. Se dedique o máximo para você chegar o mais longe possível dentro da tua realidade. Porque depois que você chegou, pôs o pezinho lá, conheceu, sabe como é, é mais fácil você ir depois, aonde você já sabe o que, que é. Então, meu, vai, faz. Pega, se dedica aí um mês, dois meses, pedala um monte, vai em competição, se enfia em cilada, vai em treino com gente mais forte. Se aventure. Você vai ganhar o condicionamento, aí ao longo dos anos aí talvez você perca, talvez você mantenha um pouco abaixo, mas vai ser muito mais fácil você visitar e você lembrar, olha, eu fiz isso para chegar lá, então agora esse é o caminho, do que ficar aquela eterna coisa, se dedica mais 30%, 40%, e não se dedica ali 60%, 70%, 80% a mais, sabe, para realmente sentir algo diferente. Então fica sempre aquela sensação de correr lá atrás, mas porque quando melhora, melhora muito pouquinho. Tá? E então sempre é muito mais fácil, depois de duas semanas de viagem, duas semanas de trabalho, é muito mais fácil voltar quando você já teve numa situação maior. Tá? Então a primeira construção do fitness ela é muito difícil, mas as outras depois vai embora. Até com relação, até cruzei os assuntos aqui, né? Mas, levando em consideração ali aquela questão da alimentação, e do volume, e do fitness, é nítido, sabe? É nítido quando o fitness está um pouco mais alto, você está mais eficiente, sabe? Você percebe que você demanda menos energia para fazer determinada coisa, que você sofre um pouquinho menos, que você acorda mais disposto, que você levanta, que você recupera mais rápido, que você fica menos doído do outro treino. Eu até comentei, acho que algumas semanas atrás, que as minhas últimas 4 semanas, elas foram laranjadas, né? Eu vim perdendo fitness bastante ao longo dessas últimas semanas, por causa do trabalho, por causa de fiquei doente. E tá nítido isso, sabe? Eu posso até estar tá entregando os mesmos números. Até entreguei alguns RPs, andei junto em alguns treinos, fiz uma graça, mas eu tenho percebido que está sendo muito, muito mais custoso para o meu corpo fazer isso. Então, numa prova curta, de uma hora e meia, na esporte, na light, meu, vai embora. Agora, se já pensar numa pro, se pensar num desafio, esse um pouquinho a mais que está me custando vai custar caro lá na prova, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com relação às semanas falhas. É Elas têm que ser muito estratégicas, né, meu? Essa semana eu vou falhar, e principalmente com relação à alimentação, né? Qualidade de energia, peso do corpo. Também já comentei algumas vezes. Eu cheguei num fitness algum tempo atrás que eu não tinha mais para onde ir. Não tenho mais, eu não tenho mais tempo para treinar. Já estou treinando tudo direitinho. E o que que eu tenho que fazer para melhorar agora? Baixar o peso. Só que não é assim, só ir lá e perder água, perder líquido. É a qualidade da energia. Eu voltei a comer doce, voltei a me alimentar em quantidades maiores. E aí, por mais que o fitness esteja alto, meu, as coisas não vão. Qualidade de energia. Tá? Muitas pessoas também sempre reclamam com relação a selim, né? Ah, porque daí eu uso creme anti-assadura, eu tenho vários tipos de bretelle. Meu, relação a selim é ajuste, tá? Ajuste e tamanho. Uma explicaçãozinha rápida. Se você pedala mais sentado, você precisa de um selim que suporte um pouco mais, um 14, 14,5. Se você pedala mais race, tipo numa speed, aí você já precisa de um 13,5, de um 14, um selim que consiga fazer com que você rode mais o quadril. E recentemente teve duas pessoas aqui no grupo que eles usavam um selim de 15, que é um selim um pouco mais redondo atrás, que vem numa zoge e tudo. Eu falei, meu, troca esse selim. Esse selim, ele muda totalmente a forma de sentar. Num primeiro momento ele parece confortável. Só que a hora que você quer se movimentar em cima da bike, ele fica pegando na polpinha da bunda e não faz com que você consiga se movimentar. A pedalada fica amarrada, você fica preso. Aí as pessoas trocaram o selim e fez bastante diferença. E principalmente ajuste, tá? Se você está sentindo algum tipo de pezinho na mão, não se preocupe em levantar um pouquinho a ponta do selim para tirar esse peso da mão, tá? Não se preocupe. Ah, mas a ponta vai ficar um pouquinho levantada. Meu, relaxa. Levanta só para você ver como vai dar uma boa equilibrada no corpo. Porque daí você consegue usar a mesa mais baixa para ter uma bike super, super técnica, e você levanta um pouquinho o selim para equilibrar o corpo não ficar jogado. Então você consegue pedalar bem, descer bem, fazer curva bem. Beleza? Cinta cardíaca. Ah, como tá tendo problema, hein? Meu, muita gente. Pai, não funciona, não vai. Pode ser Garmin, pode ser Magene, pode ser IGPS. Como tem dado problema? Confesso para vocês que eu uso aquela da Garmin mais simples, que é aquela inteira de plástico. Eu percebo que ela tem poucos lugares para dar problema. Aquelas que são mais anatômicas ao corpo, que tem os botãozinhos de metal. Meu, aquilo lá para dar pepino, se o cara não cuidar, não limpar, pegar umidade. Então eu uso essas de plástico da Garmin. Eu usei uma durante quase 5 anos, daí acabei comprando ainda uma usada e estou usando aqui. Então eu tenho percebido que elas dão um suporte bem legal, mesmo sem muita manutenção. Porque a minha cinta cardíaca é igual a minha bicicleta. Tá ali. Tá, vai usando, não lava, não arruma, não vai, não cuida, mas tá usando bastante. Beleza? Então, só repassando aqui algumas coisas, tá? Quer dizer, esqueci de uma aqui, ó. Levando em consideração aquela questão de visitar um fitness lá em cima, né, você experimentar algo para depois ficar mais fácil voltar, eu estava conversando com o Robson esses dias num treino, que a gente percebeu o quanto hoje as pessoas que estão entrando no grupo, elas estão entrando no nível, mudando de nível muito fácil, muito rápido, em vista de quando a gente começou, né? Então, por exemplo, lá no começo, em 2014, 2015, né? que, tipo, foi todo um progresso, a gente via que a pessoa saiu da light, foi para esporte, depois foi para pro, e foi um caminho muito mais longo. E hoje a gente tem percebido pela estrutura de treino, pela quantidade de conteúdo, pela quantidade de informação, por mais parceiros de treino, por mais experiência, melhor equipamento. Mas como hoje a evolução das pessoas que têm entrado estão muito rápidas, sabe? Já saindo do nível 1 para o nível 3, do nível 1 para o nível 2, muito mais rapidamente. Então, pô, legal. Isso é bem legal, viu, galera? Parabéns. Apesar de você ainda talvez ficar meio chateado de que em alguns treinos não consegue estar ali com o grupo da frente, mas isso aí envolve várias outras questões. Mas saiba que não é por isso que não está melhorando, não está evoluindo. É só, né, pegar até esses últimos vídeos que o Bruno fez dos nossos coletivos, o quanto pelo número de pessoas que tem, pela diferença de pessoas que tem, os treinos estão sendo bem legais. Então tudo isso mostra que todo mundo está dedicado em aprender, em evoluir, e eu fico bem feliz com isso, tá? Só toma cuidado ali no grupo, com as brincadeiras. Meu, se não conhece a pessoa, não brinque com ela, tá? Se você conhece pessoalmente, já treinou e sabe, conversou, meu, aí beleza. Agora, se você não conhece, evita brincar, tá? Até conhecer. E aquela coisa, né? Política, religião e futebol, a gente não se comenta, tá? Só um feedbackzinho aí. Valeu, pessoal. Bom feriado, né? Bom feriado, a gente vai conversando. E só lembrando que semana que vem vai ser igual a semana passada, tá? Faz o feriado, faz o pedal do feriado livre. A partir de segunda-feira à noite e terça pela manhã, que eu vou montar os treinos depois do treino de segunda-feira for realizado. Um abraço.